Senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir a nossa reunião, neste caso com a audiência do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, já solicitado há algum tempo pelo Sr. Presidente, quem aproveito para, em meu nome pessoal, aliás tive o gosto de trabalhar com o Sr. Conselheiro, mas certamente em nome da Comissão e todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes, de o saudar, de o cumprimentar, de dar-lhe as boas-vindas a esta Comissão, que não é esta Casa, porque as reuniões do próprio Conselho são na Assembleia, portanto, Sr. Conselheiro, se faz favor daqui, como preferir, dar-lhe as boas-vindas, também ao Sr. Doutor que o acompanha e que também tive o gosto e o prazer de trabalhar. O Sr. Conselheiro, nós nestas audiências, por norma, seguimos, e por norma, e iremos certamente prosseguir. Neste caso, nós funcionamos da seguinte maneira, damos uma intervenção inicial ao Sr. Conselheiro, neste caso, é o nosso convidado, e depois, certamente, as senhoras e senhores deputados terão a oportunidade de formular perguntas que depois, no final, responderá em conjunto. E, por isso, reforçando e reiterando o prazer e as boas-vindas, desde já dar-lhe a palavra.
Então, muito boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados, os meus cumprimentos. Creio que é a segunda vez que eu tenho o gosto de vir a esta comissão, mas tenho ideia que a instalação foi no outro lado, porque não estou a conhecer o espaço. Mas, enfim, já foi há uns tempos a proposta da mediação penal. Já foi há uns 3 anos. De qualquer maneira, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelas palavras do Sr. Presidente desta comissão. Eu fui convocado, com muito gosto venho aqui, e foi-me dito, nessa altura, que o que estaria hoje em causa era apenas o mapa dos funcionários do Conselho. Eu não sei se é mais alguma coisa. Eu estou por tudo. Tudo o que vossas excelências quiserem, eu não tenho dificuldade nenhuma.
É justamente esse âmbito.
Mas eu não tenho dificuldade,
é sobre essa matéria em concreto. Mas certamente,
Sr.
Deputado,
tudo dos julgados de paz e tudo do Conselho, estou a vossa
disposição. Com certeza. Muito obrigado, Sr.
Agora, o que me disseram que era o problema do mapa. O problema é entre aspas, porque, como vossas excelências sabem, com certeza melhor que eu não vou contar a história da restauração dos julgados de paz, como eles chamam, mas enfim, nós temos uma lei de 2001 que a Assembleia da República aprovou por unanimidade e que é uma coisa extremamente significativa, e eu espero, quando a lei for alterada, que espero que o seja num sentido positivo, também seja por unanimidade. Eu aproveito para fazer este apelo, porque acho que os julgados de paz devem ser um fator de unidade e de aposta comum, mas isso é a minha perspectiva. Vossas excelências é que sabem, como representantes do, inclusive de mim próprio como cidadão. Ora bem, isto é só para dizer que nós, vivendo na base da lei de 2001, vivemos na base de uma lei que foi feita por um período curto, dito experimental. E nesse período curto, que era o que estava em causa, a lei preencheu perfeitamente tudo o que era preciso. E previu, inclusive, o relatório que nós fizemos, e funcionou tudo bem. A partir daí, e com a evolução, não só com a manutenção dos julgados de paz, obviamente, como penso eu, que deveria acontecer e aconteceu, como também com a sua caminhada, as dificuldades foram surgindo, ou os problemas foram surgindo, com necessidade de resposta. Pronto, isto para brevemente dizer que o Conselho começou, a lei é de julho de 2001, o Conselho foi empossado em agosto de 2001, um mês depois. Desse tempo, resto eu e a senhora doutora Odete Santos, com muito gosto, tenho acompanhado este percurso. E, nessa altura, não foi previsto nenhum funcionário para o Conselho. Nenhum. Dir-se-ia, funcionaria sem funcionários, não sei, eu acho que era impossível. E nessa altura eu pedi, e com lei ou sem ela, por razão natural, pois se há um Conselho que tem de ter funcionários, não há órgão nenhum, nenhum. E eu que sou juiz, apesar de eu ser, sei que nem o tribunal funciona só com um juiz, não é possível. Sem funcionários nada funciona. E nessa altura, foi disponibilizado pelo Ministério da Justiça um funcionário. Eu não vou contar a história toda, é só para sabermos como isto começa. Ao longo destes 10 ou 9 anos, ou coisa que o valha, começa em um funcionário e vai sendo preciso ir pedindo mais um aqui, mais um além, porque não há mapa. Naquele tempo chamava-se quadro. Não havia quadro. Nem há. Nem há. E todos os anos, eu folgo muito em estar aqui hoje, porque todos os anos que o Conselho tem, e todos os anos o Conselho tem feito um relatório anual, e todos os anos vai dizendo, é preciso um mapa, é preciso um quadro, é preciso saber os quantos funcionários nós dispomos. O que é facto é que nós, sem base direta, mas com aquela base natural que é, há um órgão do Estado, como é que pode funcionar sem funcionários? Pode ser. E à medida que as necessidades foram impondo, é verdade que outros organismos do Estado foram-nos emprestando funcionários. Esse funcionário de então já lá não está, veio o atual secretário, o Dr. João Martins, que pertence aos quadros do Graal e que está emprestado ao Conselho, não há lei sobre, direta sobre mapa de funcionário. Temos uma escrivã de direito, naturalmente emprestada pela Direção-Geral, como é que se chama? Da Administração da Justiça, isso. Temos um funcionário emprestado pelos registros e notariados. O que vale é que tem havido um espírito de solidariedade. E, portanto, o Conselho não tem fechado portas. Um funcionário emprestado pelos registros e notariados, que faz, aliás, um serviço, faz um trabalho indispensável, não sai de um gabinete todos os dias a meter as sentenças dos juízes de paz na base de dados. Temos um funcionário informático também indispensável, porque, por força de uma lei da Assembleia da República, e muito bem, o Conselho tem um representante na Comissão de Dados, não é assim? Pois. E esse senhor está emprestado por quem? Pelo ITIS. Já requisitado pela Assembleia da República, mas ao ITIS, porque continuamos sem mapa, quer dizer, à medida que as necessidades foram acontecendo, fomos tendo a solidariedade de outros organismos. Eu estou quase a acabar, porque não há muitos mais funcionários. Só há mais um, e é o único contratado pela Assembleia da República diretamente. Mas, no fundo, está contratado pela Assembleia da República, ela, no fundo, é funcionária da Assembleia da República, está contratado pela Assembleia da República e está colocada no Conselho. Portanto, o Conselho não tem funcionários, tem empréstimos. Ora bem, e nós temos dito sistematicamente, é preciso termos um quadro, agora mapa. Grande, pequeno, todos os anos tem mudado um pouco a nossa sugestão, é verdade. O que é que nós queríamos? O que é que nós propusemos ultimamente, e com isto terminarei para não vos amassar mais, propusemos que, com base numa norma, lá estão os princípios, porque se não formos aos princípios a gente não consegue fazer nada no Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz. Esta é que é a verdade. Ainda que a informalidade seja uma tónica dos Julgados de Paz, e eu gosto muito da informalidade, e gosto muito de leis pequenas, com todo o respeito pelas leis grandes, eu penso que se a gente aplicar os princípios consegue alguma coisa. Mas precisamos daqui de uma resolução da Assembleia da República. E porquê da Assembleia da República? Propusemos uma resolução da Assembleia da República definindo o mapa. É que existe uma norma na nossa lei dizendo, eu até espero que essa norma venha a ter uma alteração literal, mas o conteúdo será o mesmo. Há uma norma onde podemos ir buscar tudo para atribuir os trabalhos à Assembleia da República. O Conselho funciona, diz a lei, na dependência da Assembleia da República, artigo 65 da Lei 78 de 2001, 13 de julho. Este, na dependência de, define que, a meu ver, no entender do Conselho, que é à Assembleia da República que temos de ir buscar uma solução para alguma definição dos funcionários. Porque o facto de eles estarem emprestados tem um prazo, seja de requisição, seja de comissão, seja de mais não sei o quê, o Sr. Martins, que é o secretário do Conselho, está mais dentro desse assunto, tem um prazo. Ao fim de um ano, ou dois, ou coisa que o valha, ou três, se esses organismos a que eles pertencem, e mesmo este senhor, quiserem lá os funcionários de volta, vão. E depois ficarão os senhores conselheiros e eu próprio, tudo bem, não nos caio esperando-se a lama por causa disso, o que é que não é possível? porque é que não é possível fazer o serviço. De maneira que, o que é que nós propusemos? Só isto, que a Assembleia da República emitisse uma resolução definindo que o mapa de funcionários do Conselho de Acompanhamento dos Jogados de Paz era X. E aí propusemos um certo conjunto de normas que definia quantos, onde, para que serviços, etc. E é o que temos aqui, foi o que mandámos com o relatório sobre o ano passado, sobre 2009. E é o que poderá, mesmo que a lei venha a ser alterada, como nós também propusemos, isso é uma questão muito mais profunda, mesmo que a lei seja alterada, o problema aí será sempre o mesmo, porque a lei não vai definir os funcionários que nós vamos ter. A lei vai sempre atribuir à Assembleia da República, seja com a palavra na dependência de, seja com a expressão junto de, como provavelmente, penso eu, poderá vir a ficar. A questão é sempre a mesma. É sempre a mesma. O órgão, digamos, perante o qual o Conselho responde é a Assembleia da República. E bem. De onde, se nós precisamos deste complemento de funcionários, é à Assembleia da República que nós pedimos a definição de até onde se pode ir, para onde, com quantos, etc. É isto. Agora, a proposta desta questão, mandámos uma proposta concreta de resolução. Era para proposta de resolução da Assembleia da República. Isto é a base, pronto. Mais pormenores estou a vosso dispor. Porque a mim não me passa para a cabeça que isto não seja para continuar e para progredir a instituição dos julgados de paz.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro Cardona Ferreira. Sr. João Martins também, não sei se, mas havendo alguma coisa para complementar, é hábito desta comissão que assim possa ocorrer. Os deputados, têm já inscrito o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista, Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS, mas, entretanto, faria as inscrições, mas daria desde já a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Conselheiro Cardona Ferreira, Sr. Dr. Martins, como... usei a palavra apenas para saudar muito calorosamente o Sr. Presidente do Conselho de Acompanhamento dos Jogados de Paz e o Sr. Secretário, obviamente, dando nota que, sendo membro indicado pelo Parlamento do Conselho de Acompanhamento, tenho também acompanhado esta matéria, portanto, Vossa Excelência é sabedor da minha, e sei que nisso me acompanham os demais deputados que fazem parte do Conselho, disponibilidade para acolher esta proposta e ponderá-la, sendo certo que, como referiu no início, isto é uma questão transversal a uma série de organismos que estão, tal como o Conselho de Acompanhamento dos Documentos Administrativos, de Acesso aos Documentos Administrativos, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e o Conselho de Fiscalização das Bases de Dados, numa situação que tem que ser resolvida, nomeadamente no que diz respeito ao enquadramento do pessoal e do seu estatuto. E, portanto, e aqui agora, enquanto membro desta Comissão, apenas fazer eco daquilo que eu já tinha dito enquanto membro do Conselho, da disponibilidade também deste grupo parlamentar, de a breve trecho podermos dar uma resposta a uma solicitação que é pertinente, que portanto tem todo o cabimento e que é necessário dar uma resposta. Portanto, só isso e termino reiterando a saudação muito calorosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar o Sr. Conselheiro, Cardona Ferreira, Dr. João Martins, e dizer que tenho sido um dos privilegiados, diria eu, de acompanhar ao longo dos últimos anos aquilo que tem sido a atividade do Conselho de Acompanhamento, seja numa perspectiva do Ministério da Justiça, em que tive a oportunidade de estar no Conselho cerca de, diria, 3 anos, pelo menos, nessa qualidade, seja agora na perspectiva de representante de um dos grupos parlamentares. Mas, de facto, tive a oportunidade de acompanhar aquilo que é o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Acompanhamento, sobretudo numa altura em que houve uma evolução grande em termos e um desenvolvimento muito grande em termos daquilo que é a rede dos julgados de paz e que, portanto, do ponto de vista do trabalho que é exigido também ao Conselho, não sei se duplicou ou se triplicou, mas de facto houve um conjunto de exigências que se colocaram e às quais o Conselho, com maiores ou menores dificuldades, cumpriu a sua tarefa. É verdade que parece, Sr. Conselheiro, que muitas vezes os problemas persistem, não é? E, portanto, eu tenho acompanhado esse problema em concreto já há algum tempo e tive a oportunidade de colaborar e de participar na resolução provisória de alguns desses problemas, mas, de facto, acho que é chegado o momento de olhar para esta questão de frente e de se procurar resolver, dando alguma, passando a fase da provisoriedade para uma fase mais definitiva. E, portanto, eu acho que neste momento a própria rede e o próprio projeto dos Julgados de Paz já passou a fase experimental, já está numa fase de consolidação. Por vezes não sabemos bem se estamos numa nova fase de desenvolvimento ou não, e se essa fase de desenvolvimento está ou não está devidamente articulada com aquilo que é a evolução da rede judicial e, em particular, do mapa judiciário. Provavelmente deveria estar, mas em todo caso eu diria que os próximos tempos também serão tempos de exigência para o próprio Conselho de Acompanhamento, até porque, pelos vistos, aquilo que é o grau, ainda não se sabe bem o que é que vai acontecer ao Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios, se será uma das entidades fundidas ou não, e de facto, se for ou se não for, independentemente das soluções que o Ministério da Justiça venha a encontrar, a verdade é que o Conselho de Acompanhamento será certamente chamado a desempenhar mais funções e mais atribuições. E por isso mesmo, Sr. Conselheiro, a única coisa que lhe posso dizer é que compreendo a sua ansiedade e o objetivo também de resolver este problema, que é um problema que existe, de facto, até porque a rede de Julgados de Paz está dividida por muitos concelhos do país e, portanto, bem sei o trabalho que o Dr. João Martins e Vossa Excelência têm nessa matéria, mas julgo que, de facto, é preciso resolver esse e outros problemas que existem e que decorrem também daquilo que é a lei atual dos Julgados de Paz. E, por isso mesmo, Sr. Conselheiro, queria apenas dizer-lhe que é um gosto revê-lo novamente. E cá estaremos para, na medida das possibilidades, procurar resolver esse problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a palavra, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Conselheiro e o Dr. João Martins, os meus cumprimentos e obrigada por estarem nesta comissão. Dizer-lhe também que, da nossa parte, seguimos sempre com interesse o trabalho do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz. Temos a noção exata do trabalho que realizam e também da importância que isso tem, mesmo em termos da consolidação dos Julgados de Paz no âmbito mais alargado do sistema de justiça no nosso país. Por isso, também dizer-lhe que temos toda a disponibilidade em analisar as propostas que fazem em relação à lei base deste sistema. Bom, sei que não é hoje o dia adequado, mas provavelmente é uma questão que também teremos que debater. Assim também, não posso deixar de aproveitar esta ocasião para lhe dizer que temos visto com alguma preocupação alguns sinais, nomeadamente alguns que têm vindo na imprensa, embora talvez o caso mais falado tenha sido depois dado como resolvido, de existir por parte das autarquias locais em algumas situações diminuição, por assim dizer, da sua disponibilidade na participação em termos dos Julgados de Paz, não é? Houve sobretudo o caso de Vila Nova de Gaia. Pronto, é também um sinal, pelo menos de preocupação, tendo em conta a forma como este sistema existe, não é? E a participação que as próprias autarquias locais também têm que ter em todo o processo. Quanto à questão concreta que nos traz e a questão da proposta de resolução da Assembleia, bom, também dizer-lhe que, com certeza, queremos olhá-la aprofundadamente e, sobretudo, mostrar-lhe desde já a nossa abertura para encontrar uma solução e compreendemos perfeitamente a necessidade da existência de um mapa de pessoal também para este Conselho. Aliás, esta Comissão hoje tem estado um pouco dedicada a ouvir as entidades independentes, mas que de alguma forma estão ligadas à Assembleia da República, e com certeza que chegaremos ao final do dia com uma noção das necessidades e da forma, ou de, também das dificuldades com que estas entidades estão a funcionar. Eu penso que fazem bem a alertar para a responsabilidade que a Assembleia da República tem nesta matéria e aos grupos parlamentares, e estou confiante que conseguiremos chegar a uma solução de consenso e unânime, como aliás tem sido, como o Sr. Conselheiro fez questão de referir, e bem, tem sido a marca em termos de tudo o que diz respeito aos julgados de paz, o que por si só também penso que evidencia o significado dos julgados de paz e a marca civilizacional que acabam por ser também no nosso sistema de justiça. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, Sr. Dr. João Martins, é um prazer rever ambos, já falámos informalmente ali fora. Também eu, como sabem, faço parte do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz enquanto representante do Grupo Parlamentar do PSE e, portanto, também vou estando dentro de algumas coisas que se vão passando neste Conselho. E, de facto, não tinha propriamente esta noção, apesar de lá estar não há muito tempo e de ter aparecido de forma mais ou menos assídua às reuniões, não tinha a noção de que o mapa de pessoal estava neste estado. Aliás, hoje foi mesmo o dia em que ouvimos várias entidades que funcionam de forma voluntarista, muito abnegada, muito dedicada, mas passam quase todas elas ao lado daquilo que deve ser o funcionamento enquadrado, legal, legítimo, respeitador dos princípios instituídos de uma república, que é a República Portuguesa. É inacreditável como quatro instituições que funcionam junto à Assembleia da República funcionam todas elas sem mapa de pessoal, ou sem quadro de pessoal. E, portanto, é tempo de nós deixarmos de funcionar de forma rudimentar, casuística, na lógica do desenrasca, e de tentarmos dar um cunho mais organizado a cada um destes organismos. Eu noto que esta deliberação do Conselho é uma deliberação de 2009. Eu vou-lhe colocar esta questão, Sr. Conselheiro, porque se não a colocasse, ficaria de mal comigo próprio e daria a ideia de que só porque pertenço ao Conselho de Acompanhamento eu não focaria a questão financeira que o desenvolvimento de um quadro de pessoal pode envolver. E eu digo isto porque eu de manhã coloquei esta questão a todos os outros presidentes dos outros órgãos que foram dizendo qual era ou não era o impacto financeiro. E aquilo que eu perguntava ao Sr. Conselheiro é isto: com a proposta que aqui tem, o Conselho vai gastar mais ou menos do que aquilo que atualmente absorve o quadro, que não é o quadro, é o quadro irregular, informal, de pessoal que tem afeto. Esta era a pergunta muito concreta, e terminando dizendo que é inquestionável que um país que já tem um sistema de julgados de paz que abrange, salvo erro, 28 julgados de paz, já passou de facto a fase da experimentação, embora me pareça que há aí um ou outro caso que resulta dos relatórios, nomeadamente o julgado de paz do Porto, em que se nota um decréscimo muito grande neste último ano, não sei se por causa da demora na resolução dos litígios ou não, mas nota-se aqui algum decréscimo, e essa preocupação nós temos que a ter, porque é bom que procuremos terapias para os diagnósticos. O PSD está naturalmente preocupado com esta questão e não deixará de arranjar também aqui antídotos para que as coisas não continuem a funcionar como têm funcionado até agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, Sr. Deputado António Filipe, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Conselheiro Coluna Ferreira, Sr. João Martins, os meus cumprimentos e queria exprimir a nossa satisfação por esta reunião, pela vossa presença aqui, porque, como sabem, os lugares de paz foi uma causa que sempre perfilhámos e foi com satisfação que vimos há uns anos atrás ser aprovada a legislação sobre esta matéria e os Conselhos de Paz irem fazendo o seu caminho. Se há algum lamento que possamos ter é que não tenha sido possível alargar mais esta experiência. Ela tem sido alargada muito em função da vontade dos municípios, da disponibilidade dos municípios, mas era importante que os lugares de paz pudessem ter uma rede mais alargada no território nacional, porque, conhecidos os problemas que existem na justiça portuguesa, de morosidade, de onerosidade, que esta solução de uma justiça mais próxima dos cidadãos, mais célere, mais acessível, é uma experiência que devia ser intensificada. E, portanto, acarinhamos muito os lugares de paz e pensamos que a existência de um conselho que eu acompanhe esta experiência, que nos vá dando conta do seu desenvolvimento e que nos possa aconselhar sobre os melhores caminhos a seguir em termos legislativos, tem grande importância e, portanto, agradecemos muito este relatório e, evidentemente, que também daremos toda a atenção às questões que suscitam relativamente aos meios humanos que são postos à disposição deste Conselho. Portanto, queria apenas agradecer a documentação que nos trazem, a exposição e a informação que nos trouxeram aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Conselheiro, dá-lhe a palavra para...
Eu muito obrigado a todos pelo interesse que revelam por esta instituição que eu, com uma eternidade de anos na magistratura judicial, abracei com grande carinho e grande crença. A minha convicção, permitam-me, eu prometo não vos maçar muito, embora eu, quando começo a falar dos julgados de paz, sou um perigo, mas o Sr. Presidente terá o cuidado de me mandar calar se eu falar demais. Antes de nada, tudo aquilo que eu aqui trago, e eu gostei muito de ouvir os membros do Conselho dizerem isso, é óbvio que passa primeiro pelo Conselho. Eu não estou aqui a defender, é verdade que eu acredito nisto, mas estou aqui a defender coisas que passam primeiro pelo Conselho. A minha convicção de magistrado judicial, que é o que eu sou, desde uma ponta à outra, não vale a pena dizer por onde, mas desde uma ponta à outra, a minha convicção é de que os tribunais judiciais serão sempre a espinha dorsal dos sistemas de justiça do país, dos sistemas de jurisdição, se me permitem corrigir a mim próprio, porque justiça é um valor que todos têm de ter. Os tribunais judiciais são sempre o esqueleto dos caminhos para a justiça. Isso não vale a pena ter ideias de concorrência que seriam sempre negativas para todos, a começar pelo país. Agora, mal dos Estados. Eu sei que estou a dizer isto a quem pensa melhor que eu e pensa com certeza o mesmo. Mal dos Estados que não percebesse que hoje eu que ando um bocadinho a discutir aí com colegas de outros países, mal que não percebesse hoje que com a multiplicidade de questões, de probleminhas e de problemões, mal dos Estados que não percebessem que é necessário vários sistemas de jurisdição e vários sistemas, mesmo de não jurisdição, que resolvam problemas. Mas concorrentemente, não é conflituosamente, não é eu sou melhor que aquele e aquele ou aquele é pior que eu. Todos têm de ser bons. Os julgados de paz, em boa hora, foram repescados da nossa história e com aquele seu celebérrimo regulamento, desculpem que eu falo isso em todo lado, porque eu adorei quando descobri aquele regulamento de 1519. e as coisas já vêm muito de trás. Os julgados passam as indispensáveis para resolver os problemas do dia-a-dia que infernizam cada um, com o cão que ladra no resto do chão daquele prédio, ou o papagaio que canta no segundo andar, ou coisas parecidas. Os julgados passam, resolvem os problemas que infernizam o dia-a-dia de cada um, e resolvem eu já vou falar do Porto, e não só, e resolvem globalmente, numa dimensão temporal que eu acho espantosamente bela, porque se é verdade que ao princípio resolviam os jogados pais as coisas em 15 dias, eles chegaram a um patamar dos 2 meses, vá que estejam entre os 2 e os 3 meses, eu acho um espanto. Claro que há alguns processos que demoram de mais tempo, quando encravam, passa a expressão, na célebre citação, é aí que eles encravam, ou na falta de pessoal, ou na falta de juízes, etc. Há sempre anomalias, mas isso haverá sempre. Oitava maravilha não são. Agora, que eles são extremamente úteis aos cidadãos, e que não me passa para a cabeça, a mim, cidadão português, que voltássemos atrás nisso, o que nós temos de pensar. Eu não estou a ensinar a ninguém, estou a ensinar a mim. É o futuro, como é que é? Como é que é? Nós podemos dar resposta artesanal a uma coisa que já faz parte dos esquemas de justiça do país, que já se integra no direito fundamental à justiça que o artigo 20 da Constituição fala. Ora bem, é por isso que nós temos lutado uma série de anos seguintes, com muita cautela. Nós temos, desculpem que eu não sei se estou a ser gravado, se não, eu que lutei por um registro da prova que não está como eu quero, mas enfim, no Código de Processo Civil como eu quero, quem sou eu, mas está lá. Às vezes o registro da prova induz mal as pessoas. Nós não queremos despesas, nós temos um automóvel emprestado pela Polícia Judiciária. Eu agora vim no meu, atenção, quando é necessário ir, mas que já encravou 3 vezes no caminho, e nós não vamos pedir outro automóvel. Outro dia, uma das funcionárias, mais uma senhora que foi fazer uma avaliação, foi a Santa Marta de Penaguião e ficou ao norte de Viseu, não foi? Depois teve de se meter de automóvel e o carro veio de Charola para Lisboa, mas não sei. Isto é só para dizer que nós não queremos, e percebemos. Que não devemos provocar despesa pela despesa, está fora da nossa intenção. Ao Sr. Deputado, e muito bem, gostei da questão que pôs. Agora, o que está aqui previsto é um mapa que tem um pouco mais do que nós temos neste momento, mas nós estamos a prever que a rede dos julgados de paz, como também aqui foi dito, é para prosseguir e para aumentar, e porque é para não desigualar os cidadãos que nos lados têm julgados de paz e no outro não têm, hein? E para não ajudar a uma complicação que anda para aí no espírito de muita gente, não estou a falar de vós, que é o do tipo de jurisdição do julgado de paz, se é obrigatório, se é facultativo ou se é optativo. Isto tem que ver com a dimensão dos julgados de paz, embora esse argumento não apareça, tem que ver. Portanto, a minha esperança, não sei se será comigo, será sem mim, isso não interessa para nada, é que os 24 que agora temos, e que são muito mais conselhos, porque há alguns de agrupamentos, e para a semana vai ser inaugurado outro, o de Cascais, eu espero que daqui a pouco tempo, em vez disso, tenhamos 50, 100, 200, 300, como eu gostaria de ter. Portanto, ou bem que as instituições vão acompanhando a previsão, ou bem que andam a reboque. Nós estamos andando um bocadinho artesanalmente, por amor à camisola, como dizia o antecessor deste senhor, e ele diz a mesma coisa. Mas é mesmo por amor, e portanto não, a gente gosta e tudo bem. Dinheiro do Conselho de Acompanhamento. Não há um cêntimo. Um cêntimo. O Conselho de Acompanhamento não tem um cêntimo. Um cêntimo, literalmente. Então como é que funciona? Graças às boas vontades, designadamente à Assembleia da República, quando nós precisamos de papel ou de lápis ou não sei o quê, aqui o senhor secretário encarrega-se de incomodar a Secretaria-Geral e aquilo lá aparece. Com base em quê? Na tal expressão de dependência, que eu acho que ficaria melhor junto de... Mas isso será para o futuro. Nós fizemos variadíssimas propostas, deixem-me que pegue nisto, de alteração da lei, e espero que ela seja alterada, porque sabem com certeza melhor que eu que estão lá duas normas que permitem verdadeiros desaforamentos. Isto não é para dizer à advocacia, porque eu gosto muito da advocacia nos julgados de paz, mas se alguém quiser tirar um processo do julgado de paz, tira com uma facilidade espantosa. Basta requerer um incidente. Basta requerer prova pericial. Os brasileiros resolvem isso, senhor deputado, com facilidade, e nós dissemos-lo para cá. Porque nós fomos copiar um bocadinho ao Brasil, mas não copiámos tudo como eu gostaria que tivéssemos copiado. Pronto, aquilo que é bom eu acho que vale a pena copiar. Depois os julgados de paz são tribunais, diz a Constituição, não há que discutir. Eu acho que graças a que às vezes ainda se discute o que é um julgado de paz. Essas pessoas certamente não leram a Constituição. Está lá, não vale a pena discutir, é um tribunal. Mas os legisladores portugueses, honra-lhes seja. Estou a dizer isto com toda a franqueza, porque se for preciso discutir alguns aspectos negativamente, eu também o farei com todo o respeito. Os legisladores portugueses tiveram a habilidade de manter uma ideia ancestral, ou duas ideias ancestrais, que era uma de dar um certo sentido autonómico àquela jurisdição. Não é que seja uma jurisdição melhor que as outras, é diferente. Não é um patamar da judicial a que eu pertenço pessoalmente. É uma jurisdição com autonomia face às suas especificidades, que as têm. E mantiveram outra coisa que eu acho estupendo e que tem um cariz democrático excepcional, que é a parceria com as autarquias. Claro que isto é bom, na origem, às vezes cria alguns problemas, principalmente em tempos em que as autarquias também têm alguma dificuldade financeira. Eu também quero dizer o seguinte, falou-se do Porto em Vila Nova de Gaia, eu sei que ainda não estou no problema propriamente dos julgados, mas eu já estou além. O Porto e Gaia foram os dois julgados de paz do país com maior desenvolvimento, dos estupendos, quer dizer, não sei bem porquê, porque eu sou de Lisboa, embora gosto muito do país todo, e Porto e Gaia tiveram logo criados, foram os de maior desenvolvimento. A certa altura, as pessoas são o fundamental de tudo, nem são as leis, são as pessoas. O Porto teve o azar de ter uns problemas com os respectivos juízes de paz, que nós no Conselho lá resolvemos, na medida em que o Conselho pode resolver, porque um deles continua pendente nos tribunais administrativos há três anos. E isso provocou uma situação de um certo bloqueamento no julgado de paz do Porto. Esse bloqueamento vem de algumas situações anómalas que aconteceram. Essas situações estão ultrapassadas. Agora, neste momento, o julgado de paz do Porto está a funcionar normalmente. O que ele tem é ainda alguma margem de recuperação a fazer, mas está a funcionar normalmente. Gaia é, neste momento, o caso que nos preocupa mais, porque era mais ainda do que o Porto o julgado de paz com maior desenvolvimento, e então mais que Lisboa, abertamente. E a certa altura Gaia tem outro tipo de problemas que ultrapassavam a interioridade do julgado de paz, que ultrapassavam. Penso que as coisas estão a ser atalhadas, o Conselho de Acompanhamento limita-se a acompanhar e a incomodar os outros organismos, mas falo abertamente enquanto eu presidir este Conselho, e certamente depois também, há inconsistência que nós incomodamos toda a gente, e mais alguém neste momento estamos a incomodar Vossas Excelências aqui com estas minha arenga. Gaia está a ser, que eu saiba, ainda ontem, enfim, por razões muito anómalas, eu tive de pedir a intervenção do Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária. E penso que as coisas estarão em vias de ser atalhadas. E têm sido. Agora, estilo apagar focos. Gaia está difícil. Gaia mantém-se muito difícil. Não tanto por razões internas, por razões externas, mas penso, a meu ver, seria... Eu digo isto como mera hipótese académica, porque eu não concebo. Seria muito negativo pensarmos isto corre mal, logo fecha-se. Eu não, mas não sou o comando. Eu limito-me a emitir as minhas opiniões. E penso que as coisas vão de resolver-se, mas levem algum tempo, porque são melindrosas. Bom, portanto, a instituição está globalmente bem e recomenda-se. As pessoas acorrem, a própria advocacia está não confundamos advogados com instituições, a própria advocacia está a colaborar com os julgados de paz e eu penso que está tudo a correr nesse particular muito razoavelmente. Bem, 100%, impossível. Impossível. Serei o primeiro a dizer que não estão as coisas como eu gostaria, mas estão bastante, bastante bem. Os julgados de paz hão de ser o defeito deles, se é que não me truncam esta expressão, é realmente serem poucos, ou relativamente poucos. Os julgados de paz merecem, as pessoas merecem ter um julgado de paz assim à Teixeira de Pascoais, ali ao lado, no Larguinho, ou na respectiva terrinha, ou no respectivo concelho, e que as pessoas possam lá ir e dizer, olha que eu comprei ali um fato e não sei o quê, e está todo estragado e o vendedor não me quer mudar o fato. Isto não presta para nada juridicamente, mas para o dia-a-dia das pessoas, é o que conta. Além de que os julgados de paz, e com isto termino, estão a resolver também coisas muito importantes que ninguém resolvia, porque é difícil, e é engraçado, é porque é difícil, o problema do uso capião, o problema de onde é que vai a extrema do meu talhão, é aqui ou é mais um metro acolá? Bom, mas as finanças dizem que a matriz diz que é assim, mas a conservatória diz que é assado. Os julgados de paz já resolveram dezenas, e para não dizer centenas, dezenas de casos destes, com a vox populi, no fundo. É até ali, sempre foi até ali, e estão a resolver imensas situações destas. Bom, para terminar com o senhor deputado, com o problema que pôs, que é um problema de pôr, nós temos, como eu disse, isto foi feito em 2009, ainda bem que referiu, por um lado, num certo contexto, no outro, a tendência é para precisar cada vez mais, e ainda bem. Mas eu reconheço que com os bons funcionários que o Conselho tem, não é por estar aqui o secretário, com os bons funcionários que o Conselho tem, neste momento, relativamente aos que nós temos, há aqui uma diferença de 5 para 9, porque nós estamos a pensar no futuro. Eu acho que o Estado deve, sem que eu não sou nada, já fui a uma coisa, não interessa. Neste momento, eu penso que o Conselho tem pensado que é preciso prevenir situações, não andar a reboque delas. Mas seguramente há dois elementos que a gente precisa mais, como de pão para a boca. O Sr. João Martins tem múltiplas atividades como secretário. Eu peço-lhe que ele faça coisas que ultrapassam de longe o que lhe competiria fazer. E ao mesmo tempo é o único jurista que eu tenho lá no Conselho. E ainda por cima, sabe-me direito administrativo, e eu costumo dizer que ele sabe mais que eu, e é natural que saiba mais que eu, porque eu nunca gostei nada de direito administrativo, e agora é que tenho tido necessidade de saber umas coisas de direito administrativo. Nós precisamos de outro jurista, funda, assim, de supetão. E precisamos de uma pessoa que faça inspeções, nós chamamos de avaliações, não gostamos do termo inspeções, mas isso é o menos, que faça inquéritos, porque às vezes é preciso fazer. O Conselho de Acompanhamento tem funções disciplinares. Não pode exercer funções disciplinares sem ter quem averigue. E como o Conselho decide, não deve. Nós estamos a pedir, às vezes, a alguns dos membros do Conselho, já pedimos à senhora do Bloco de Esquerda, indicada pelo Bloco de Esquerda, já pedimos ao senhor que representa o Conselho Superior da Magistratura, que há dia segunda-feira aqui com o senhor secretário, o outro julgado de paz, porque às vezes há coisas que é preciso averiguar. Nós não temos uma pessoa que averigue. O que é que nós temos estado a fazer? A pedir ao juiz de paz, a um dos mais antigos, que é um dos bons que nós temos, que a lei permite-o como mais antigo, mas não deixa de ser um colega, às vezes, não. Ou seja, precisamos de uma pessoa que faça esse tipo de diligências e que averigue os factos para que nós possamos, às vezes, atender a certas situações. Moral da história, não vejo, sinceramente, que isto modifique as situações financeiras do Estado. Modifica em termos de organismos, eventualmente, porque, como nós não temos mapa, os funcionários que lá estão são pagos pela origem, não é isso? São pagos pela origem. Portanto, o Conselho não paga a ninguém. E a Assembleia da República paga só...
O doutor Ana Feliz e o João...
Pronto, paga só a dois, por razões circunstanciais desses dois. E o que o nosso... A Assembleia da República tem uma rubricazinha para várias instituições, inclusive nós. Portanto, quando nos paga o papel e as senhas da gasolina e mais não sei o quê, tem uma base legal para fazer, com certeza. Tem uma base fáctica, que é o ilegal, que é o orçamento aprovado, que por sua vez se baseia no tal, o Conselho depende da Assembleia da República. Ou funciona, como eu preferiria, com todo o respeito. Às vezes a gente também, as palavras também têm a sua importância em direito. Funciona junto da Assembleia da República. Portanto, se os senhores deputados estão sensíveis a esta matéria, eu penso que é extremamente positivo e já demos um passo. Porque nós temos proposto isto todos os anos. E é a primeira vez que eu tenho o gosto de vos estar a amassar sobre esta matéria. Quando quiserem discutir comigo a proposta de lei, eu estou a vosso dispor. Essa é muito mais profunda. Mas veremos que também estamos de acordo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe, eu começo a falar disto, é uma laçada.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Pelo contrário, nós é que agradecemos as explicações que aqui veio dar. Certamente que teremos o Sr. Conselheiro de regresso para discutir essas questões mais substantivas, não necessariamente mais importantes, porque estas também são necessariamente importantes e têm a ver com o funcionamento e as condições para funcionar do Conselho. Queria, em nome da Comissão, creio que posso expressar assim, agradecer mais uma vez a disponibilidade e a intervenção do Sr. Conselheiro, e penso que interpreto também o espírito da Comissão, que tomou não só o conhecimento, porque já o tinha em muitos casos, porque estão aqui quase todos os representantes, quase todos, pelo menos há uma senhora representante que não está, mas que certamente também o partido e tomou conhecimento desta situação, e certamente agiremos em conformidade. Sr. Conselheiro, muito obrigado. Sr. Deputados, vamos ainda continuar a reunião para mais duas ou três questões pequenas.
Muito obrigado.